Well, hello and good morning.
Fala, Thomas Schneider. Bom dia para todos, bom dia. Obrigado por estar aqui. Nós percebemos hoje de manhã que temos problema grande com o comunicado que não vimos ontem. E a questão é como podemos solucionar esse problema sem falar com os outros, mas não, eu disse que tínhamos que ser honestos e comunicar este problema e falar com os senhores. Temos que agradecer a todos os nossos vice-presidentes pelo comunicado, que esquecemos de fazer no comunicado e que deveríamos adicionar. Então, espero que estejam de acordo de acrescentar esse esquecimento que sofremos ontem. Não sei se os senhores estão de acordo, porque temos que agradecer, claro, os vice-presidentes que acabam as suas funções. Os outros têm ainda que demonstrar que estão em condições de fazer esse trabalho. Mas faríamos um comentário mais dos comentários que estão saindo. Obrigado, Peter. Obrigado, Tracy. Depois deste choque, eu vou passar a palavra ao Tom. Fala, Tom Dale. Obrigado a todos. Hoje de manhã há uma série de assuntos para tratar, conforme o que tínhamos incluído na minuta, na pauta de trabalho. Então, em primeiro lugar, vamos tratar os assuntos vinculados com a revisão da website da ICANN e tudo o que tem a ver com ajuda financeira para as viagens. Desculpem, há muita atividade aqui. Me distrai um pouco. 9:30, o pessoal da ICANN, que se ocupa da nova estratégia de reuniões, vai se apresentar aqui e vai fazer um resumo do que vai acontecer a partir de 2016, que não falta muito para isso, e como será a nova estrutura de reuniões. Então, também vamos ter o grupo do AICG aqui conosco e também vamos falar do foro aberto e vamos escutar a Suécia. E também vamos fazer o tratamento depois do recesso com o que tem a ver com os princípios operacionais do GAC. E também vamos ter algumas visitas a mais. Estará a equipe de cumprimento da ICANN, que vão falar sobre as atividades contratuais. E no fim do dia, para meio-dia, vamos falar de diferentes aspectos dos TLDs, vamos fazer uma análise da indústria e ali vamos ter arquitetos que vão compartilhar conosco esses assuntos vinculados com os acontecimentos na indústria de nomes de domínio. Eu acho que isso é tudo. Poderíamos começar, então, com o website. Fala, Tracy Hudson. Bom dia para todos. Eu gostaria de lembrar que há uma pesquisa que se disponibilizou para os membros do GAC para que deem sua opinião sobre os assuntos que poderiam ser incorporados para a revisão da website do GAC. E, basicamente, o que queria dizer é que esta é uma oportunidade que os senhores têm como membros do GAC para fazer as suas contribuições. Várias vezes já se redesenhou, reatualizou essa website. Então, precisamos que os senhores façam seus comentários, participem no processo, porque, caso contrário, todo o trabalho vai ser feito sem as suas contribuições. Então, os senhores já fizeram comentários nesta reunião e em outras. Então, por favor, passem a papel, enviem pelo correio eletrônico à secretaria. A secretaria vai levar em consideração para que essas recomendações sejam incorporadas a esse projeto de redesenho. Isso apenas para comentar o que vai acontecer. A ideia é a de que a website do GAC seja útil para os senhores como membros do GAC e que sirva nas diferentes funções que vocês têm. Pense que são membros do GAC, que acabam de chegar, que podem ter conhecimento de uma área técnica específica ou da área de política. Pense nas coisas que gostariam de ver nessa website. Eu acho que os senhores têm que encontrar o conteúdo quando acessam a website logo assim que ingressarem. Então, eu acho que esse é o critério que deve ser considerado. Agora vou passar a palavra a Michelle para que ela conte como vai continuar o trabalho. Fala, Michelle Scott Thomas. Obrigado, Tracy. Já passamos uma cópia aos senhores de um resumo do que vai acontecer com esta website. Há uma recomendação a partir da qual surgem todas as outras atividades. E a primeira recomendação é renovar a website para levar uma plataforma tecnológica mais adequada. O pessoal da ICANN e eu estivemos fazendo algumas consultas com o pessoal técnico da ICANN, que foi muito útil. Eles acordaram trabalhar conosco durante o ano todo para redesenhar esta website, construir ou recomeçar de zero a partir dos seus conhecimentos. E o bom é que eles vão pagar os gastos. Então, eu acho que no orçamento somos um assunto prioritário para eles. Então, isso facilita muito as coisas. Vamos ver o próximo slide. A C&G será quem comanda este processo, mas vamos trabalhar de forma estreita com o pessoal de apoio técnico da ICANN e, o que é mais importante, com os senhores, porque é a website dos senhores. Então, por favor, digam o que precisam. Vamos pedir informação, vamos pedir que façam as suas recomendações, também vamos trabalhar junto com os senhores para que essa website cumpra todas as necessidades. No próximo slide, vamos ver que desenvolvemos uma série de resultados e objetivos que queremos conseguir com essa website estão definidos muito a nível geral, porque quando já tenhamos a nova website funcionando, daqui a 1 ou 2 anos, esperemos que ano próximo, nós queremos avaliar esses objetivos e os resultados para ver se com essa website nova estamos cumprindo tudo o que estava previsto. Há uma referência às atividades em andamento. A website que existe vai continuar existindo e funcionando. Vamos continuar melhorando esta website porque vamos continuar utilizando 18 meses no mínimo. Então, vamos incorporar mais informação. Então, talvez estejam funcionando os dois de forma paralela até que a nova website comece suas atividades de maneira formal. Então, vamos ter essa maneira de funcionar. Os CCOs e ACs que estão também com a ICANN vão trabalhar através da web entre as reuniões. Então, vamos ter a certeza no GAC de termos as ferramentas necessárias que permitam fazer um trabalho mais eficaz entre reuniões através da website. Próximo website. O GAC vai estar a cargo desse processo, que vai ser o responsável da tecnologia do seu país. Aqui o Tracy será o encarregado, então os senhores já conhecem como equipe técnica da ICANN. Falem comigo, com o Tracy, com o pessoal de apoio da ICANN. O conteúdo atual do website vai ser transferido a um novo website, porque esse novo website, ou melhor, o antigo tem que servir como arquivo para a secretaria de todo o material que foi produzido no GAC. Por exemplo, estariam todos os comunicados desde a primeira reunião do GAC e esse tipo de informação vai continuar estando aí no website anterior, então isso vai facilitar muito o acesso. Estes são os assuntos técnicos que devemos fazer. Temos que ter a certeza de que o IPv6 esteja dentro, a especificação esteja dentro do contrato. Eu tenho que me assegurar de que isso aconteça. Também o assessoramento do GAC com respeito aos registros faz parte do website do GAC atual e é um projeto mais amplo para poder ver o assessoramento dado ao board através da ICANN e para estabelecer um novo sistema para facilitar o acesso e para que haja uma integração também. Mas isso vai levar mais tempo. Então, enquanto vamos armando o nosso um novo website, temos um novo registro de assessoramento em funcionamento. Eu acho que daqui a um ano vamos ter ambos, os dois funcionando. Também aqui podemos falar de diferentes largos de banda, dispositivos também, para ver o nosso website, porque todos pertencemos a diferentes regiões do mundo. Então, é bom levar isso em conta para ter a certeza de que todos vão poder acessá-los. Então, quando se trata de acessibilidade para o nosso website, estamos estabelecendo um nível muito alto, porque queremos que todos possam acessar com independência do lugar. Esse é um resumo muito breve. O que eu espero dos senhores hoje é alguma devolução, alguma sugestão, mas basicamente um aval geral para continuar avançando e começar com esse recondicionamento ou reatualização do website. Fala, Tom Schneider. Muito obrigado, Michelle. Tracy, algum comentário ou pergunta, podem enviar de forma direta a eles. Tenho a palavra, assume a palavra a Tailândia. Obrigado, senhor presidente. Eu queria verificar se o espaço continua estando à disposição ou se era uma coisa totalmente nova para o website. Porque temos esse espaço para os membros, não é? Essa sessão para os membros. Uma palavra agora, Michelle Scott Thomas. Sim, vamos criar um novo website. E talvez vai haver uma parte que se tira à disposição do público e outra de uso exclusivo para os membros do GAC. Não vamos migrar tudo para o novo website, mas vamos continuar tendo o website antigo até poder migrar tudo até para o novo. Então, não vai existir um espaço entre os dois. Próximo ano, vamos continuar, até próximo ano, vamos continuar utilizando o atual. E já quando o novo esteja totalmente funcionando, aí vamos migrar tudo. Mas, por um tempo, os dois funcionarão em paralelo. Fala, Tracy. E com respeito ao conteúdo também, o conteúdo vai ser migrado. O conteúdo histórico vai passar ao novo website, não vai ser perdido. Fala, Tailândia. Mas a outra pergunta é, para a sessão exclusiva para os membros, seria possível ter uma distribuição geográfica? Porque quando aparece a lista em ordem alfabética, é difícil ver que país pertence a que região geográfica. Fala, Michelle Scott Thomas. Vamos dar uma olhada a isso e vamos revisar no website. Passo a palavra para a Jamaica. Sou uma palavra Jamaica. Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta. Talvez já foi mencionado, mas eu perdi a informação. O fundamento para recondicionar e redesenhar o website é apenas por uma questão estética, pelo aspecto e o acesso, ou há algum assunto que queremos melhorar? Há algum prazo específico para quando deve estar pronto? Fala, Michelle Scott Tucker. Para algum dos motivos pelos quais vamos recondicionar e redesenhar esse website é que alguns dos conteúdos estão no Wiki e estão configurados com esse tipo de tecnologia. Isso já não é uma coisa que possamos continuar tendo suporte. Então, temos que passar essa nova plataforma tecnológica para termos um suporte total. Se fez uma pesquisa para os membros do GAC e outros usuários, e os resultados claramente demonstram que há algumas dificuldades no website para encontrar informação e chegar à informação correta. A questão estética é um tema menor, mas não estávamos satisfeitos com o aspecto que tinha o website. Então, é por razões técnicas e também para poder utilizar de forma mais eficiente e efetiva. Estamos no começo do processo, então ninguém deu um prazo de parte da equipe técnica, mas a intenção é ter que esteja totalmente funcionando ano próximo. Essa seria a ideia. Fala Tracy Jackson. Eu queria reiterar que há comentários ou recomendações, por favor, enviem através de e-mail para termos, levemos em conta. Se querem contribuir alguma coisa que tenha a ver com a arquitetura também, um comentário com respeito à distribuição geográfica também, como para juntar todos os elementos e discutir com o pessoal da ICANN. Fala, Thomas Schneider. Um dos próximos assuntos na pauta, na minuta, é o apoio para viagens. Como Olga não está, junto com outras pessoas que se ocuparam desse tema, eu vou pedir que todos façamos um esforço para obter informação e que o Olof atualize qual a situação que estamos e que para onde estamos caminhando e como vamos tratar essa questão do aumento do pessoal dos membros do GAC com respeito à ajuda financeira. Assume a palavra Olof Nordling. Bom, há 2 anos que temos apoio financeiro para viagens de 30 membros individuais do GAC para cada uma das reuniões do ICANN. Em total, já temos 90 verbas por ano. Isso não foi modificado nos últimos 2 anos. Enquanto isso, vimos um aumento de 20% na quantidade de membros do GAC. Então, em primeiro lugar, eu acho que é razoável fazer essa solicitação, porque esse é um procedimento onde normalmente temos que fazer uma solicitação de verba orçamentária para a comunidade, e isso deveria ser apresentado para o final desse mês de fevereiro. Então, estamos nos preparando para fazer essa apresentação e estamos considerando que número deveríamos incluir, que montantes, ou seja, a quantidade de viajeiros ou viajantes que deveriam viajar para os reencontros da ICANN, que tem a ver com o GAC. Dos 30, 5 são observadores que estão nessa categoria daquelas regiões que realmente precisam desse apoio financeiro para as viagens. Então, um montante total seria 30. Então, consideramos também 20% dos membros, aumentando o número total de membros do GAC. Então, essa é uma porcentagem maior. E também há membros novos das economias em desenvolvimento. Então, isso também devemos levar em consideração. Se falamos de 20%, em função destas 30 pessoas por reunião, isso leva a 6. Então, esse seria talvez o mínimo que deveríamos solicitar. Mas talvez deveríamos mencionar também que houve uma reunião entre aqueles que comandam o GAC e as autoridades da ICANN, onde se mencionaram números muito mais elevados. Então, é perfeitamente possível fazer uma solicitação para 10 pessoas ou mais por reunião, inclusive até 20, para contar com essa ajuda financeira. Vamos ver qual é o número que acaba aparecendo no orçamento final, mas isso é uma coisa que devemos discutir com os membros do GAC. Alguma pergunta? Trinidade e Tobago, por favor. Fala, Trinidade e Tobago. Esta iniciativa foi uma coisa que eu, como um dos vice-presidentes envolvidos, eu suponho que a noção do aumento na quantidade de membros quase que coincide com o aumento no apoio financeiro às viagens. Isso foi o que aconteceu. E, de fato, Olof não mencionou, mas tivemos que rejeitar alguns membros que solicitaram esse apoio financeiro porque não podíamos otorgar. Em alguns casos foram até 5 e até 10 os países que receberam. Na maioria estamos falando em países em desenvolvimento que realmente precisam deste apoio. O que nós recomendamos ao board é que no mínimo 10 viagens adicionais ou delegações adicionais recebam este apoio. Espero poder ter apoio nessa proposta. E também vou continuar batalhando com esta iniciativa, caso o GAC considere necessário. A questão para nós é que muitos dos países são estados insulares menos desenvolvidos na região da Ásia-Pacífico e muitos nem sabem do GAC. Então, este apoio financeiro ajuda os a dizer de que se trata o ICANN. Vem uma reunião, depois se informa o que acontece. Isso aumenta o apoio. Por isso, precisamos de mais membros. Eu acho que somos 150 em total. E 25 desses são países muito pequenos. Então, a ideia seria aumentar o mais possível este apoio para que este pessoal venha.
Obrigado. Fala Olaf Nordling, temos Peru. E depois Indonésia. E Marrocos. Fala Peru. Vou falar em espanhol. O que é necessário é aumentar a quota para ajuda à viagem. E também acho que se deve começar a utilizar um critério não só de país em desenvolvimento, mas também um critério geográfico. Se a reunião se está dando, neste caso, em Singapura, é evidente que os países que estamos mais longe, América do Sul, por exemplo, vai ser mais difícil para nós participar. Nesta ocasião, apenas estivemos o Brasil, a Argentina e o Peru. E a Colômbia, acho, não sei. Mas faltaram vários países latino-americanos que eu sei que pediram ajuda para a viagem e, obviamente, tudo tem limite. Então, acho que esse critério poderia ser aplicado também, por exemplo, à próxima reunião aqui em Buenos Aires, não sejamos beneficiados nenhum dos latino-americanos, porque estamos na zona, na área. Teria que ser beneficiado aquele país, o continente africano, asiático. Mas acho que esse é um critério que deveria ser considerado. Muito obrigado. Fala Olof Nordring. Obrigado, Peru. Temos Indonésia. Fala Indonésia. Obrigado, Olof. Queria esclarecer que o apoio para 30 pessoas é ou é a uma quantia em dólares em particular. Não sei, quando a reunião foi em Marrocos, eu pensei, bom, pedir esse apoio, mas como era em Singapura, não precisávamos desse dinheiro, então queria que ficasse claro isto. Fala Olof Nordling. Obrigado. Em verdade, poderia haver resposta breve. Primeiro, a pergunta da Indonésia. Qual é o montante, a quantia do orçamento? Temos uma verba orçamentária gerada, mas esse é um assunto interno. E tem uma média, ou seja, quando nós decidimos esse é o dinheiro que vai ser utilizado para tantas vagas, o montante real pode diferir da média. E, consideravelmente, dependendo da distância, para aqueles que recebem essa ajuda, varia a quantidade. Então, não é uma quantia fixa ou orçada, mas se baseia em médias. E temos em consideração as diferenças que se dão na prática, porque é o que acontece na vida real. O que fazemos é considerar o orçamento com base na quantidade de pessoas. isso faz parte do orçamento interno da ICANN com base em médias. Mas, se considerarmos todo o apoio que dá às viagens à ICANN, temos que adaptar-nos ano após ano, mas até o momento funcionou bem. Embora possa haver diferenças individuais nos custos, que são consideráveis. Isso me leva, então, à sugestão realizada por Peru. Os que estão mais longe se pode considerar como uma categoria adicional para considerar quando decidimos quem deve receber ou quem pode receber isto. E Trindade e Tobago disse, bom, talvez estejamos em uma situação em que devamos rejeitar alguns pedidos para o apoio às viagens. Quer dizer que estamos falando das duas faces da mesma moeda. De um lado, temos que colocar prioridades. Temos os critérios dentro das normas para apoio de viagens do GAC, que se baseia no estado de desenvolvimento de cada uma das economias. Depois temos os estados insulares. Mas, em verdade, não temos a distância à reunião como uma das categorias dentro dos critérios. Então, se isso pode ser interpretado pela equipe de seleção, que é da liderança da ICANN, ou se nós precisamos modificar as nossas normas de apoio para as viagens, bom, disso se deve refletir. Peço comentar, mas eu vejo que o Peru novamente está pedindo a palavra e Marrocos também. Antes, fala Marrocos, obrigado, vou falar em francês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a ICANN por ter apresentado essas cifras que demonstram a importância que a ICANN concede ao apoio para um maior número de representantes de países no GAC, considerando o aumento de países no GAC que são interessados em ter maior participação. A pergunta é a seguinte, a cifra que o Olof deu tem em conta também as reuniões de alto nível ou há um orçamento que está reservado para essas reuniões, considerando que temos essas reuniões a cada 2 anos, conforme a recomendação que nos foi apresentada no início da semana. Muito obrigado. Fala, Olaf. Obrigado, Marrocos. Fala, Olaf Nordling. Para a reunião de alto nível governamental, não sei se lembram, a última foi em Londres, o GAC pediu, em meados do ano, uma verba maior para apoio a viagens. Do lado da ICANN, antecipando-nos a isso e não tendo que sair correndo no último minuto, a situação mais provável é que possa haver um pedido no último instante, pedido de apoio de viagens, então tentando fazê-lo por antecipado, antes do início do exercício fiscal, que começa 1º de junho, há uma verba separada, independente, que tem a ver com isso. E o outro tema com as reuniões de alto nível governamental é que isso se deve gerenciar dentro do dentro dessas reuniões de alto nível em si mesmas. Acho que agora está China, Trindade e Tobago. E acho que estamos chegando ao momento crítico onde o pessoal da ICANN virá para falar das mudanças propostas na estratégia de reuniões. Então, China, por favor. Fala China. Obrigado. Queríamos também acordar com o comentário feito por Trinidad e Tobago e também pelo que falou o Peru. Acho que oferecer esse apoio às viagens para certos países é muito importante para as reuniões onde se fala em política. É uma prática comum em muitas organizações internacionais. E é muito importante garantir que o representante na reunião possa estar presente para melhorar a participação, principalmente quando falamos em países onde realmente é uma carga muito grande se deslocar internacionalmente. Acho que a prática mais usual em outras organizações é ter uma lista de critérios sobre quais os países que podem ser selecionáveis para receber esse apoio. E, em geral, o critério se baseia ou as Nações Unidas definiu categorias que se o recurso for abundante e a falta de apoio para outros países, se utiliza, por exemplo, o PIB per capita. E então se estabelece uma cifra para diferentes países, que isso pode chegar a depender dos recursos disponíveis. No que tange a ICAN, e no caso do GAC, acho que tenho dois comentários sobre esse esquema de apoio financeiro às viagens. Nós consideramos que, se o orçamento é suficiente, não devemos limitar as pessoas, a quantidade de gente que possa se beneficiar com isso, ou a quantidade de países que possam receber esse apoio. E não deveríamos, então, rejeitar os planos, os qualificados. E, em segundo lugar, consideramos que também é importante ter diversidade geográfica, representação. Portanto, pensamos que esse apoio também tem que se basear na distribuição geográfica. Outra proposta é que o GAC considere realizar reuniões de coordenação regionais no futuro. Fala Olof Nordling, obrigado China. Tenho um comentário breve para fazer. Eu não estou em posição de modificar a forma em que a ICAN planeja seu apoio financeiro às viagens, mas sim podemos modificar os números de pedidos para aqueles que desejam participar. Quando falamos em critérios, acho que, em grande medida, nós seguimos a política atual que está no website da ICAN, com suficiente detalhe. E acho que Trindade e Tobago pediu a palavra. E não sei, Trindade e Tobago, se você pode completar. E está a República Dominicana e Peru também. E vou ter que fechar a lista. E temos que chegar a algum tipo de conclusão. Obrigado. Fala Trinidad e Tobago. Obrigado, Olof. Dois esclarecimentos. Um tem a ver com orçamento, em primeiro lugar. É uma política de que se usa ou se perde. Então, é por isso que usamos todas as cifras. Se recebemos 25 solicitações, as 25 vão ser apresentadas e as 5 que não receberem apoio vão passar para a seguinte reunião para ter mais vagas, mais orçamento. É assim que o que nós fazemos com o orçamento. Quando falam em pensar em termos geográficos, apoio que diz o Peru. Igualmente, não queremos modificar a maneira em que se gerencia o GAC. Se temos uma reunião na África, então os países africanos não vão receber apoio. E eu acho que os países africanos é provável que não vão para a reunião na África porque não tem fundos. E o mesmo vai acontecer para a América Latina. Então, acho que a abordagem que temos é dar um aumento real no que é apoio financeiro às viagens e não que a geografia faça parte da maneira de alocação. Fala Olof Nordlin, República Dominicana, por favor. Bom dia a todos. Fala República Dominicana, vou falar em espanhol, logicamente. Eu só queria dizer ou dar uma informação, dizer que a informação que passou é muito útil. Talvez eu não sabia ou não conhecíamos essas possibilidades de bolsas. Eu vou levar essa informação. E a partir de então, penso, e se essa informação circulou, mas acho que seria importante, dentro dos membros do GAC, poder circular mais essa informação das possibilidades das bolsas, critérios. Aproveito a intervenção também para apoiar, porque achamos muito interessante a proposta do Peru. Acho que é uma proposta justa de poder fazer esse balanço entre regiões, dependendo de onde estiver localizada a próxima reunião. Então, meu ponto era esse. Talvez a informação está ali e é muito evidente, mas talvez não seja muito evidente, seria um dos pontos para poder melhorar. Muito obrigado. Fala, Thomas, estou olhando o relógio e, infelizmente, temos que concluir porque a equipe de reuniões da ICANN está aqui, vai falar sobre a estratégia das reuniões para ver como vai nos afetar também a nós no nosso funcionamento. Então, pediria ao pessoal da equipe de reuniões que se aproxime da mesa. Obrigado. Bom dia a todos, aqueles que participam também de maneira remota, quero cumprimentá-los. Eu me encarrego do grupo de estratégias da ICANN, sou vice-presidente, Nick Tomasso é meu nome. Estamos aqui para contar sobre a nova estratégia de reuniões que vai se implementar conforme o plano desenvolvido pelo grupo dirigido pela comunidade, que é o grupo de trabalho para estratégia de reuniões. Essa vai ser uma estratégia que quase vai começar a se aplicar no ano calendário 2016. Vamos começar com a reunião de março de 2016. Há vários colegas que são responsáveis, Sebastião Bachelet, que também foi membro do board e dirigiu todo esse grupo, também Ana Neves, que está na sala, que foi parte também desse grupo e ajudou a desenhar o que vocês estão para ver. Quero passar a palavra para a colega, para qualquer pergunta que depois vocês puderem chegar a ter. Por favor, prestem atenção. Vou passar a palavra para Sebastião, que possa falar sobre os princípios diretrizes. Tem a palavra, Sebastião Bachelet. Muito obrigado. Vou falar em francês, se me permitem. já que tem as ferramentas para poder fazer isso. Suzan também estava no grupo de trabalho. Muito obrigado pela ajuda. E mais alguém? Havia um terceiro membro. Você estava com a gente, é claro. Obrigado, Tracy. Obrigado, Ana e Susan, por terem trabalhado e ajudado nisto. Trabalhamos com relação a uma série de princípios para tentar modificar a estratégia. Eu quero lembrar-lhes que o funcionamento das reuniões não mudou muito. Desde uns anos atrás, houve várias tentativas para essa modificação. E espero que essa dê resultado e que vá pelo bom caminho. Não vou levar muito tempo para falar sobre os princípios que usávamos, porque para ter vocês tempo suficiente, como para reuniões presenciais, para todas as organizações que compõem a ICANN. Que isto se faça e que permita também um trabalho interno, em grupos, em cada grupo, dentro de cada grupo e entre os grupos. O fato de que exista uma série de equilíbrios geográficos que devem ser considerados faz com que cada região receba uma reunião, seja anfitriã de uma reunião, e vamos considerar o que se refere a segunda reunião do ano, que é a reunião B. E vamos desenvolver um desenho para reuniões que permita aumentar, se houver mais participantes, mais unidades constitutivas e que possamos continuar fazendo. Globalmente, a ICANN tornou-se mais crível no que diz respeito à governança de internet. E agradeço muito que me tenham ouvido e passo a palavra novamente para Ana Neves. Muito obrigado, Sebastião Bachelet. Vou comentar como é a primeira reunião do ano, que é muito similar à reunião que fazemos agora, mas é um fórum público dividido em dois. O motivo é que uma recomendação para tentar ter informação num fórum público precocemente na semana, para depois poder tomar esses dados para fazer outro fórum no final da reunião. A reunião B não está aqui de propósito. Então, vamos falar da reunião C, que é uma reunião de 7 dias, onde temos uma divisão, como podem ver, com trabalho intracomunitário e intercomunitário, que eu vou tentar explicar. Intracomunitário significa que cada órgão tenta fazer no seu interior por si próprio. E depois, o intercomunitário é aquele que precisa de encontros e discussões com outros grupos. Então, são interconstitutivos. Essa reunião é planejada para fazê-lo de maneira tal que as pessoas possam decidir não assistir a toda a reunião. Não vão ter que estar os 7 dias. Também é um fórum público dividido na reunião geral anual, que é onde se tratam os temas mais importantes. Vamos passar para a reunião B. É de 4 dias. Temos 3 dias focados no trabalho das unidades constitutivas para que não haja interrupção por uma cerimônia de abertura, ou fórum público, ou uma sessão sobre os temas mais importantes. E a ideia aqui é dar a possibilidade de que vocês façam o seu trabalho e também que possam ter um dia de difusão externa, de extensão para outros, que ainda não foi definido claramente. Vamos ter que trabalhar com vocês para ver como deveria ser isto nessas reuniões. E depois temos também trabalho intercomunitário, 2 dias completos de trabalho intercomunitário para o final da semana. Meu colega vai continuar explicando. Fala Nick Tommaso, pensamos na rotação geográfica para esse tipo de reuniões que agora tem diferentes modalidades para considerar todas as organizações e países que queriam ser anfitriões dessas reuniões no ano passado, mas não puderam pelo tamanho das instalações e recursos que precisávamos. Pensamos, então, em que a reunião B tinha que concentrar sua atenção mais na África e América Latina. Por isso, pensamos em ir a lugares que sempre quiseram ser anfitriões, mas nunca puderam. Isso aumenta o alcance, a extensão geográfica. E, como podem ver, temos um dia de difusão externa nessas reuniões e extremamente apropriado fazê-lo naqueles lugares onde tivemos uma presença importante no passado e onde trabalhamos com a nova comunidade no modelo da ICAN. Então, temos aqui uma rotação de 5 anos das reuniões de ICAN. Podem ver que temos uma distribuição equitativa em todas as regiões geográficas e podem ver o tipo de reunião que vai se celebrar em cada uma dessas reuniões. E, embora eu disse que iríamos nos concentrar na América Latina e na África, temos a reunião A também na África e na América Latina, na medida em que formos implementando, porque reconhecemos que também há instalações de grande porte nesses lugares. Então, o Grupo de Trabalho para a Estratégia de Reunião se focou nesse modelo de ter uma distribuição equitativa com esse tipo de rotação de reuniões. Obrigado. Fala Tanzânia, Kim. Muito bem. Vamos falar dos próximos passos a seguir. Estão aqui na tela. Vamos desenvolver os requerimentos logísticos para cada um dos tipos de reuniões, todas as necessidades de espaço, logística, para desenvolver requerimentos para os 3 formatos diferentes de reuniões e maneira de trabalhar conjuntamente com os anfitriões em nível local. Vamos desenvolver os programas de difusão externa. Isso é o que temos que trabalhar com vocês e outros grupos para dilucidar que aspecto vão ter. E queremos colaborar com os comitês assessores e organizações de apoio da ICAN para ver as necessidades de promoção dessas reuniões. Esperamos contribuições para poder saber o que é que lhes interessaria fazer durante as reuniões, que queriam dedicar, aonde queriam dedicar tempo. E geramos aqui um modelo bem delineado, com um bloco bem grande, mas vocês têm que dizer o que querem fazer nesse tempo.
Na próxima slide, apresentamos quais as colaborações que queremos ter nas reuniões presenciais, como agora vamos fazer seminários web, também vamos fazer ligações também, para dar tanta informação como for possível durante o processo, para que tenham em claro como apareceram as reuniões. E eu acho que esse é o nosso último slide, onde estão os diferentes recursos. Aqui estão os diferentes websites e também aqui acabamos a apresentação formal com slides e agora estamos abertos às suas perguntas. Fala Thomas, que passa a palavra ao Egito. Fala Manau, Ismael, e diz obrigado pelo esforço e pelos colegas também que fizeram suas contribuições. Eu quero pedir um esclarecimento quanto à rotatividade geográfica. Eu peço desculpa porque eu perdi essa parte. A reunião B estará fixa, seja na América Latina ou na África, ou isso é uma opção? Porque também estamos considerando fazer uma reunião de alto nível e talvez essa se realize no contexto da reunião A ou C. Então, eu gostaria de receber esse esclarecimento quanto à rotatividade geográfica, para ver se poderíamos também fazer essa reunião de alto nível nas diferentes regiões. Fala Nick Tomasso. Nós estabelecemos o cronograma de rotatividade geográfica e as datas com base nas recomendações do Grupo de Trabalho para esta Estratégia de Reuniões. Claro que as datas surgem do nosso trabalho para assegurar de que não haja conflitos com outras conferências semelhantes sobre internet que possam estar planejadas. Temos que ser flexíveis com respeito a como abordamos a rotatividade geográfica, O grupo de trabalho de estratégia para estratégia de reuniões foi muito específico, permitindo ao pessoal tomar as melhores decisões quanto à rotatividade geográfica para assegurar que exista uma distribuição equitativa entre as diferentes regiões. Esse é o objetivo da rotatividade geográfica. Devemos determinar se há uma necessidade de uma reunião de alto nível na África ou talvez no Egito. Aí veremos o que podemos fazer para dar espaço a essas necessidades. Mas temos um plano, tínhamos que estabelecer um plano. Então sabemos que o Egito pode receber uma reunião grande pelas instalações que tem. Então temos que considerar também essa realidade. Assume a palavra Espanha, fala espanhol e diz: obrigado pela apresentação. Eu quero fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, com respeito às reuniões do GAC. Geralmente fazemos reuniões maiores que o daí do resto da comunidade. Começamos aos sábados e acabamos nas quintas-feiras. O GAC deveria ter mais dias de reunião quando se produz a reunião B? Seria possível isso? Essa seria a primeira pergunta. A segunda tem a ver com as instalações. Os requisitos do ponto de vista das instalações se modificariam dependendo do tipo de reunião que se vai realizar? Ou esses requisitos continuariam sendo os mesmos com independência do tipo de reunião que vai se realizar? Fala, Nick Tommaso. Eu vou responder a sua segunda pergunta, que é mais fácil. Em primeiro lugar, vamos selecionar as instalações segundo os requisitos da reunião. Especificamente para a reunião B, vamos supor que os requisitos de instalação sejam menores, o que permitirá ir ao lugares onde até agora não fomos. Mas isso não quer dizer que não tenha esse tipo de disposição nos lugares que concorram. O que significa é que não precisamos uma sala principal muito grande, não precisamos fazer uma cerimônia de abertura, um foro público, não vamos precisar uma área tão grande para os patrocinadores como temos aqui. Então, vamos modificar os requerimentos de reunião para a reunião, para ter o espaço de reunião necessário. Espero, assim, responder sua pergunta. Quanto à primeira consulta, se a oportunidade de aumentar a quantidade de dias para a reunião B, a resposta básica para essa pergunta é não. Nunca diga nunca, mas o desenho é tal que as reuniões dos senhores deveriam entrar nesses dias. Tem que saber também de que não há uma área de conflito, porque não haja uma sessão de assuntos importantes ou de muito interesse ou de alto nível aos quais os senhores têm que participar. Não foro público, não há board, cerimônia inicial. Então, podem utilizar esses 4 dias completos para realizar o seu trabalho. Se vemos na quantidade de dias que os senhores usam agora e os que vão ter para reuniões B sem aquelas outras reuniões, esperamos que isso seja suficiente. Mas se não for suficiente, por favor, avisem. Assume a palavra Thomas Schneider e passa a palavra para Trinidade Tobago. Tracy diz: queria relembrar os membros do GAC que houve um relatório disponibilizado a partir da Secretaria sobre as possíveis opções para o GAC e o impacto que poderiam ter essas novas formas de reunião nos encontros do GAC. E talvez Portugal ou os Estados Unidos possam nos ajudar a lembrar um pouco o que se falou no caso. Fala agora, Michelle Scott Tucker. Obrigado. Esse trabalho vai ser disponibilizado depois desta sessão, porque queremos dar algumas sugestões para refletirmos se é que precisamos apresentar um comunicado depois de cada reunião. Se precisamos ter reuniões com o board, todos os encontros. Planejamos também 4 dias em total de reuniões. Mas agora estamos distribuindo em mais dias, mais do que 4. Mas a quantidade de tempo que nos reunimos nesta sala apenas implicaria 1 dia adicional, que seria segunda-feira. Então, talvez possamos trabalhar internamente com a comunidade. Como podemos distribuir o tempo de forma diferente? Há diferentes coisas que nos interessariam conhecer de parte de nós. Talvez o grupo da comunidade se podem reunir conosco num desses dias. São algumas das opções radicais que os senhores teriam que considerar. E na reunião B, talvez não tenhamos uma sessão plenária, apenas os grupos de trabalho se reúnam para trabalhar e para avançar nas suas atividades. Não dizemos que temos que fazer dessa forma, apenas são ideias para considerar. Fala Thomas Schneider, obrigado. Estados Unidos, Indonésia e Suécia. Fala os Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, os colegas, Nick e Tanzi, por estarem aqui dando esse resumo, dando essa informação. Foi um intercâmbio muito útil. Obrigado, Tracy, por lembrar que a CIG fez um trabalho informativo excelente e deixou todos os assuntos para que nós consideremos. Então, talvez o presidente, senhor presidente, o senhor gostaria de estabelecer um prazo para responder as perguntas. O que eu estou tentando de ver em termos da difusão externa é que nos Estados Unidos, talvez isso poderíamos aproveitar de uma forma muito positiva. Poderíamos ter uma das dos nossos encontros regionais ou das nossas regiões numa sessão de desenvolvimento de capacidade do GAC. Talvez poderia haver maior difusão externa para que venham mais regiões, mais participantes da região e centrar bem o trabalho da sessão. Poderíamos ter uma coordenação mais ampla com o grupo de participação global de múltiplas partes interessadas. Eu acho que isso cumpriria com nossos objetivos. Michel propôs que os grupos de trabalho poderiam se reunir por si. Há alguns acordos que estão pendentes ainda de outras partes da comunidade com outros grupos de trabalho. Então, eu acho que temos que tomar algumas decisões. Não sei para quando. Deixo isso para os senhores. Para Thomas Schneider, obrigado, Estados Unidos. Temos que pensar nesses prazos. Passo a palavra para a Indonésia. Fala, Indonésia. Eu queria perguntar como podemos acumular tantas atividades grandes que têm a ver com a governança de internet no mundo todo. Alguma delas, que talvez não foi um trabalho para ontem, mas a secretaria, Olof, mandou um correio eletrônico que estava vinculado com a governança de internet. Os senhores podem ver agora nesse correio eletrônico que nós temos a CCTD, o FMI, que está o IGF, que está o IT. Ou seja, estabelecemos 2 grupos de governança de internet, se é o certo que eu li no correio de Olof. Então, esses grupos, em cada um dos seus países, tem que ir escutar. E, quando dá volta para os nossos países, informar. Agora, no grupo onde estamos conectados diretamente, como pode ser o grupo da OIT, porque temos, por exemplo, o IT, os plenipotenciários, temos trabalho para fazer em casa. Então, como podemos, com a ICANN, acomodar todos esses trabalhos? Porque há muitos trabalhos que teria que ter em conta o mencionado pelo grupo de estratégia de trabalho e tem a ver com o CCO e o AC, basicamente. Então, como acomodamos tudo isso? Fala Thomas Schneider. Quer responder a pergunta? Não? Pronto. Eu acho que há muitas coisas que estão acontecendo em todas as partes do mundo e eu acho que devemos digerir, por falar de alguma forma, mas são os membros do GAC em si, aqueles que têm que dar as suas contribuições, ver como coordenamos e ver como preparamos essas pontes entre as diferentes organizações. Talvez tenhamos menos reuniões, mas tenhamos mais trabalho para realizar. Suécia? Fala Suécia. Eu acho que o GAC está avançando na direção certa. Acho que esta é a direção certa. Não é qual é a sensação dos meus colegas, mas eu espero não continuar me reunindo no final de semana, como estamos fazendo, pelo menos na reunião B, talvez na C seja mais adaptável ao GAC, mas o GAC também pode se acoplar ao ritmo das reuniões da ICANN. Eu realmente tenho grandes esperanças na reunião B, porque eu acho que aí vamos ter mais interação dentro do GAC, vamos trabalhar mais concentrados, talvez podemos fazer equipes sociais do GAC ou coisas sociais, porque temos uma vida social além de estarmos no GAC. Então, eu acho que essa é uma boa maneira de trabalhar. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Passa para a palavra para a Namíbia e depois Portugal. Fala, Namíbia. Senhor presidente, obrigado ao grupo de reuniões pela sugestão. Eu acho que temos diferentes tipos de reuniões, especialmente na reunião B, que, para dizer de forma abreviada, vai permitir que a ICANN venha à Namíbia também. Mas a distribuição geográfica destas reuniões me leva, eu acho, a ter algumas preocupações e é que a reunião concentrada na África e América Latina, da letra B, me faz pensar que talvez não tenhamos o benefício, então, de que as comunidades da África, América Latina e talvez das insulares não possam se reunir com o board ou com o que é toda a ICANN e ver quais são todas as atividades da ICANN e vão ficar relegadas a reuniões que são mais técnicas e que talvez não cumpram com o objetivo desta difusão externa geral, porque não podem ver tudo o que está acontecendo na ICANN, especialmente na África. Eu acho que é uma coisa que fica flutuando no ar. Espero que o grupo de reuniões possa analisar a possibilidade de que nós possamos também ter o benefício de tudo o que acontece nas reuniões técnicas ou na reunião B. Fala, Thomas Schneider. Sim, Sebastião vai responder. Fala, Sebastião Bajolet. Eu acho que devemos ser claros. A reunião B, todos vão estar aí. O board, e se o senhor decidir, o board vai se reunir com os senhores. Vai haver interação com o board, com todas as organizações de apoio, todos os comitês assessores. Eu acho que a diferença são as instalações. Não é a quantidade de participantes, não é o tipo de participantes, nem inclusive o tema, porque se diz reunião técnica. Não, porque isso vai depender do que os senhores queiram fazer como SO ou AC. E o resto das unidades constitutivas. Espero que todos participem também da reunião B. E esse é um tema de instalações e não de pessoas. Obrigado. Uma palavra a Thomas Schneider. Eu acho que temos que ir encerrando a reunião. Está Portugal para falar? Fala, Portugal. Obrigado. Eu quero destacar alguns dos pontos-chave que são importantes para o GAC, que eu senti quando participei neste grupo e também senti que devia lutar por eles. Eu acho que precisamos desenvolver o trabalho com as outras unidades constitutivas. É uma coisa que não estamos fazendo. Estamos aqui reunidos desde sábado, fechado nessa sala até hoje, só segunda-feira. Mas ainda não tivemos a chance de trabalhar em rede com este novo formato. Eu acho que o GAC vai conseguir fazer. Eu sei que há vários mal-entendidos sobre o que é que o que faz o Gaki. Eu acho então que temos que superar esta situação. O outro ponto tem a ver com a rotatividade geográfica equilibrada. E agora temos esta reunião B, que é bom, porque vai permitir chegar a outros lugares que até agora era impossível chegar. Não podíamos realizar reuniões ali porque não existia instalações adequadas. E agora vamos ter essa chance. Os outros dois pontos que eu quero destacar têm a ver com, com a difusão externa, com as comunidades locais. Vamos ter, como já tivemos nessa reunião de Singapura, Durban, Nairobi, e não tivemos conexão com ninguém do país. Eu acho que isso não é normal. O GAC deve se comunicar com outros governos, com os governos desses países. Eu acho que essa difusão externa com as comunidades locais é muito importante. E o último ponto é que eu acho um assunto que já foi destacado, mas eu quero destacar mais uma vez, e é que este novo formato tem a intenção de melhorar a credibilidade da ICANN com toda a comunidade global. E é por isso que estamos tendo estas reuniões no mundo todo. Senão, sempre teríamos em três lugares diferentes, sempre os mesmos lugares. Desculpem. Eu acho que essas foram as principais preocupações que eu tive como membro do GAC quando participei do grupo e que eu queria destacar aqui. Fala, Thomas Schneider. Muito bem, obrigado. Eu acho que temos que resumir. Então, em primeiro lugar, quero agradecer também por escutar as nossas ideias para que exista essa retroalimentação. Então, muito obrigado. Vamos continuar em contato e vamos comunicar novas ideias ou comentários sobre como realizar essas reuniões. Obrigado. Fala, Nick Tomaso. Muito obrigado. Para mim foi muito útil escutar os comentários. E continuo trabalhando com os senhores para conseguir satisfazer suas natividades nessas reuniões. Então, espero que este seja um diálogo que continue no futuro. Fala, Thomas Schneider. Obrigado. Agora, o seguinte tema é o motivo pelo qual a Suécia vai passar aqui ao palco, porque vamos falar do foro aberto. Eu vou passar a palavra à Suécia. Fala, Suécia. Obrigado, Thomas. Bom dia. O foro aberto se supõe que uma forma de implementar as orientações da ATRT2, a 6.1, a recomendação 6.1, que fala das reuniões do GAC, uma por uma. A partir do ano passado, tivemos duas reuniões que foram em Londres e Los Angeles e também fizemos uma sessão de foro aberto no IGF. Essas reuniões foram muito úteis. E foi muito positivo e tivemos solicitações de ter mais reuniões de perguntas e respostas. Foi uma boa experiência fazer ou aplicar este sistema. Aqui trabalhou Thomas, Madawick, Olga, Manau, Ashwin e alguns outros que também realmente foram muito ativos em linha. Então, a pergunta agora seria como continuamos o trabalho para implementar esta recomendação 6.1. Eu, de fato, não vou poder participar em Buenos Aires, mas, infelizmente, não devem me esperar para me eximir de responsabilidade. Já vou avisando, mas, sim, apresentei algumas opções. Vamos continuar realizando essas sessões de foro aberto em cada uma das reuniões. Uma das alternativas é que vamos incluir dentro desta equação um foro público. Vai ser um foro público com a equipe de liderança do GAC, eu acho que é presidente e vice-presidente, que vão trabalhar o que vai funcionar basicamente como foro público da ICANN. Que é uma sessão aberta, então, a pessoa pode ficar atrás de um microfone e fazer perguntas. E até o terceiro elemento é dar mais material de apoio em linha, com mais informação básica que daqui estivemos dando de uma forma, de uma maneira mais formal nos foros abertos. Mas isso também nós podemos complementar com material em vídeo. Estará em diferentes idiomas, poderia ser de diferentes regiões. Podem contribuir a esse material diferentes participantes. O que eu gostaria de fazer, então, é apresentar algumas perguntas para começar com o foro público. Os senhores acham possível? Porque já estivemos falando desta possibilidade. Queremos ter este tipo de reunião. Quando? Como vai funcionar dentro do GAC para o novo planejamento das reuniões? Quando os senhores achariam razoável ter um foro público? Quando se pode instituir? Então, gostaria de que todos façam suas contribuições. Fala agora Thomas Schneider. Eu pediria, por favor, que façam os comentários, os Estados Unidos. Assume a palavra Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também, Anders, por apresentar esses pensamentos que geram muitas perguntas e que precisamos considerar. Eu acho que existiu uma pergunta em linha, mas eu acho que uma das formas nas quais queremos tratar esse assunto é responder aos temas ou problemas que possa ter a comunidade sobre o GAC, seja sobre um tema em particular, em como chegamos a essa decisão por consenso, ou a uma decisão por consenso em geral. Me disseram que vai existir também teleconferências entre os presidentes da CCO e AC uma vez por mês. Isso eu não sei se isso pode servir como mecanismo, onde então a presidência e a incidência possa convidar a comunidade a participar, se é um assunto de fundo, ou se se trata de apenas uma questão processual. Fala Thomas Schneider. A ideia seria chamar e pedir então, fazer um pedido ao GAC. Fala Suécia, essa é uma excelente sugestão. Eu não sei porquê, mas não conseguimos falar disso durante a semana. Eu acho que poderia ser um ponto de partida. Então, não sei, podemos começar com o foro público e iniciar na próxima reunião, que propõe um tema. Isto precisa da participação do presidente e do vice-presidente. Então, não sei, Thomas, qual é a sua percepção? O senhor acha que pode ser útil? Fala Thomas Schneider. Pode ser útil. A questão é com que frequência, quando, como. Eu acho que precisamos falar um pouco mais, especialmente com a nova estratégia de reuniões. A minha sensação pessoal é que devemos fazer uma vez por ano. Agora, podemos fazer mais vezes? Considerando o tempo que temos, uma vez por ano é suficiente. Talvez devamos falar a respeito sobre a frequência destas reuniões. Fala a Suécia. Sim, talvez seria bom, então, que exista esse foro público. Agora, olhando para o futuro, podemos pensar em implementar quando a nova estratégia de reuniões, talvez, não é? Seguinte pergunta, com que frequência precisamos ter esses foros abertos? Pensamos realizá-los em todas as reuniões da ICANN, mas não sei, vai ser necessário que estejam em todas as reuniões da ICANN, Manaus? Assuma a palavra Manaus e diz para Egito. Obrigado, Anders. De fato, eu queria ir ao ponto anterior, que tem a ver com convidar as organizações de apoio e os comitês assessores a se reunirem no nosso fórum. Eu acho que também precisamos trabalhar em colaboração com eles, porque se, por exemplo, entramos em acordo para realizar um fórum durante a reunião B, por exemplo, e eles têm outros planos, não será possível. Eu acho que se precisamos ou se decidimos que o fórum se faça numa única reunião, e há muitos temas que têm a ver, mais uma vez, com a transição das funções da IANA ou responsabilidade, o fórum não vai ser útil. Então, eu acho que podemos chegar a um acordo sobre a situação geral, mas também sermos flexíveis como para dar lugar a debates que acontecem nos demais comitês assessores e de apoio para garantir, para nos garantir de uma audiência apropriada dentro desses foros públicos. Obrigado. Fala, Suécia. Sim, realmente isso soa razoável. Então, eu acho que estamos trabalhando no sentido de um grupo de trabalho, uma coisa assim, não é? Poderíamos trabalhar assim, sem ele, talvez, não é? Fala, o Egito, me desculpe. Não estou dizendo de um grupo de trabalho. Não, foi uma menção porque se disse que existiria uma teleconferência entre os presidentes da CCO e a SAC, então eu acho que são eles quem poderiam avaliar isso e depois passar um comentário sobre aquilo que falaram. Fala Thomas Schneider e passa a palavra agora ao Olof. Olof Nordling diz: o comentário do Egito faz-me pensar que se queremos uma grande audiência, devemos falar em como programamos comparado com as outras sessões que temos durante a semana, porque para que seja um sucesso de audiência, como já aconteceu nas audiências entre o GAC e o Board, podemos ter um foro aberto e, tipicamente, temos que programar imediatamente depois da sessão com o Board. Assim as pessoas ficam.
Thomas Schneider, nós temos reuniões, desculpem, teleconferências mensais com o resto das presidências da CC e os AC. Então, podemos colocar isto, esse ponto. A União Africana tem a palavra. Quando falamos em assistência da CCO e os AC, acho que se temos um plano armado com suficiente antecedência, não acho que pudesse haver problemas. Se as pessoas sabem com um ano de antecedência o que vai acontecer, não vai haver problemas. Fala Suécia, muito bem. Então, estamos em sintonia. Com relação ao material em vídeo, estariam de acordo em ter o vídeo online, que seria interessante para os principiantes, os que recém chegam ao GAC e o resto das unidades constitutivas, como para ver como funciona o GAC, como se reúne, para conhecer alguns membros do GAC e entender como eles descrevem seus trabalhos do GAC e como participam. E estariam dispostos a mostrar-se nos vídeos? Tem a palavra três, sim. Fala Trindade Tobago. Acho que essa é uma ideia muito boa. A Academia da ICANN está considerando uma opção similar. Então, talvez poderíamos unir-nos a essa atividade desse grupo, colocando algo de material no portal de vídeo e também no âmbito de ICANN Learn. Talvez possamos ter algum tipo de apoio da ICANN para produzir os vídeos, até ter algum tipo de infografias. Obrigado. Fala Suécia, tem a palavra a União Africana, Comissão da União Africana. Fala Comissão da União Africana. Obrigado, acho que é muito boa ideia. Talvez poderíamos considerá-la em termos mais amplos como uma forma de chegar àqueles que não são membros do GAC. dando mais um pouco de informação para além disso. Do que faz o GAC? Tem a palavra Egito. Acho que é uma boa ideia. Do ponto de vista informativo, para os que são novos, mas não pode ser uma substituição da interação com a comunidade e com outras organizações de apoio e comitês assessores. Mas, de um ponto de vista de ter um vídeo no portal, seria muito útil para os novos. Mas eu não estou, disposta a aparecer em vídeo. Poderia dizer que parece uma boa ideia estabelecer uma conexão com o portal da academia do ICANN, mas também queria perguntar, talvez a Olof, se podemos utilizar a academia da ICANN para produzir os vídeos, também considerando algum tipo de apoio operacional para ver como deveríamos trabalhar neles, fala Olof Nordling. Espero que percebam que há algo que se chama Academia da ICANN, ICANN Learn, e muitíssimo material disponível através do website. Esse é um repositório de uma multidão de temas e, logicamente, pode ser ampliado com material de vídeo e de outro tipo do lado do GAC. É totalmente viável, então é uma opção possível. Claramente, deveríamos fazer alguns contatos iniciais com respeito ao que se pode fazer, o formato, um exercício a mais de brainstorming para chegar a uma coisa mais concreta. É claro que poderíamos considerar, mas devemos decidir se quer fazê-lo ou não. Fala Suécia, então, se eu entendo corretamente. Sempre que decidamos fazê-lo, podemos ter ajuda do ponto de vista da mecânica dessa produção, não é? Fala Olof Nordling. Exatamente, é assim. Fala Suécia, muito bem. Tenho a impressão de que isso é algo que deveríamos fazer, porque houve comentários em favor de fazer esse tipo de trabalho. Não houve nenhum comentário que mostrasse oposição. Considerando tudo isso na nossa frente, sabemos que vamos ter um fórum público daqui a pouco. Então, a pergunta é como fazer os fóruns abertos que nas próximas reuniões. Por exemplo, se pensarmos em Buenos Aires ou Dublin, o que consideramos fazer? Alguém se interessa em trabalhar sobre esse tema? Nesse caso, pode se aproximar da secretaria, de mim, Thomas, ou podemos começar a falar agora. Manal tem a palavra. Obrigado. Obrigada. Com relação aos seus comentários sobre a reunião de Buenos Aires, eu sinto que essa reunião vai estar muito focada na transição das funções da Iana e da responsabilidade, e o cronograma e a linha de tempo indica que essa será uma reunião que vai ter colocado o foco nesses temas. Estou pensando em voz alta, não estou certa de que seja o melhor para poder fazer ali um fórum. Fala Suécia, talvez seja certo o que diz. Talvez também esqueci de dizer que o fórum aberto que tivemos no IGF também foi muito bem avaliado. Havia muitíssima gente que participava. E essa é uma oportunidade para ter um alcance naquelas pessoas que nem sequer participam nas reuniões de cara ao outono em João Pessoa. Fala, Manal. Ah, desculpe que eu peça novamente a palavra. Talvez não falei corretamente. Talvez haja muita participação, mas temos que nos ocupar de fazer uma boa coordenação com a programação de outras atividades. Se há uma sessão que fale sobre o tema da responsabilidade da AICA na transição da custódia da função da IANA, então talvez não tenhamos assistência de participantes que esperamos. Fala Suécia. Muito bem, entendi. Obrigado. Muito bem, obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado. Se não houver mais pergunta, podemos fazer uma pausa para café um pouco mais extensa, que seria muito bom para todos. Nos reunimos novamente às 11, porque nos espera a discussão de um tema muito importante, que é o dos princípios operacionais. Esperemos poder chegar a um acordo para poder avançar nesse tema. Obrigado.